Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e, a partir de agora, você acompanha comigo as principais notícias da pecuária brasileira e, principalmente, as notícias que vão fazer o seu dia diferente. Eu sou Alexander Horta e trago para vocês o Pecuária e Mercado, que está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo YouTube oficial do nosso site. E você que nos acompanha, seja pelo site ou seja pelo YouTube, já sabe, tem canal aberto aqui com a gente para sua participação. Já está aberto o chat para você participar conosco. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, interagir com os nossos convidados. Afinal de contas, esse programa é feito para você. Vamos então dar continuidade ao programa nessa quarta-feira, 30 de abril. Vamos falar do mercado no quadro Mercado do Dia, das escalas se alongando e os frigoríficos intensificando aí a pressão sobre a arroba do boi gordo. No quadro Relação de Troca, preços do bezerro estão subindo e o ágio já supera em algumas regiões os tais dos 30%. E agora? A gente vai saber disso daqui a pouquinho. E hoje é dia também do quadro Fala Pecuarista. Vamos conhecer um pecuarista de Goiás que tem na rotina da fazenda a atividade de recria. Vamos entender que momento é esse, principalmente como ele está passando aí pela atual elevação aí dos preços. Muito bem, a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Muito bem, estamos de olho no que está acontecendo no mercado, uma semana bastante truncada para os negócios e tem aí uma queda de braços acontecendo entre frigoríficos e pecuaristas. As escalas acabaram se alongando um pouquinho mais e a gente vai saber os detalhes agora nessa conversa com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco e nos ajude a entender esse comportamento, né, do mercado nessa semana. Uma semana de baixa liquidez, poucos negócios, mas de pressão nos preços. É isso, Tiago?
Olá, olá, Alexander, amigos Notícias Agrícolas. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês. Pois é, o mercado, podemos dizer, para o pecuarista não está sendo tão favorável, né? Essa última semana do mês, com um cenário mais de pressão de baixas do preço da arroba, né? Então, a gente tem a chegada do final do mês, a gente tem dois feriados praticamente, né? Então, a gente veio de um feriadão de Páscoa. A gente chega junto com o feriado aqui do dia 1º de maio, então isso também impacta na própria dinâmica da indústria frigorífica, né? De operacionalização mesmo. Então, assim, a gente tem todo um cenário, seja de uma demanda tradicionalmente mais fria na segunda quinzena, chegada do final do mês, o dinheiro ficou curto. Por outro lado, tem feriados que impactam, né, na dinâmica de comercialização, compra e venda, e isso faz também com que o frigorífico fosse se preparando e alongando escalas, né? É interessante você olhar, Alexander, quando você pega os preços do boi gordo, se você voltar lá para o dia 1º de abril, o indicador CPEA, Esalq, estava R$320,75. No dia anterior, dia 31 de março, R$319,50. Hoje o indicador fecha ontem a R$319,90. Então, praticamente, ele volta ao que foi no começo de março. No começo de abril. Então, se a gente busca esse cenário de forte valorização, tá, que houve o boi chegando muito próximo dos 330 em média, né? Ultrapassou muitas vezes os 330. Explica, assim, por esse movimento da indústria comprando as exportações, que vão bater recorde, já bateram um recorde em abril, pelo menos in natura já bateu esse recorde, somado a essa valorização e oscilação do câmbio. O câmbio a R$6 é diferente de um câmbio a R$5,60, R$5,65, como basicamente fechou ontem. Então, isso também traz um impacto na dinâmica, nos spreads da indústria. Então, tudo isso ajuda a entender um pouquinho o que aconteceu ou o que está acontecendo nessa semana no mercado de pecuária.
Bom, vamos lá. Escalas alongando, Tiago. Qual que é a média que vocês estão vendo aí no CPEA? E é um crescimento justificável para uma pressão nos preços?
Olha, a gente vinha trabalhando com uma média abaixo, né, dos 10 dias, né, algo em torno dos seus 6, 7, 8 dias. A gente está vendo escalas, dependendo da indústria, claro, ainda mantendo nesse patamar de 8, 10 dias, mas escalas já no patamar de 12 dias, entendeu? Então, assim, muitas vezes até um pouquinho mais, dependendo do tipo de animal, tipo do mercado. Então a gente sentiu ao longo desses últimos dias que a escala foi, podemos dizer, afrouxando um pouco, tá? Então ultrapassou essa barreira dos R$ 10, então na média, então a gente ficou obviamente com esse sinal aí claramente de uma indústria um pouco mais confortável,
Agora,
ou obviamente tentando buscar um preço melhor.
essa facilidade, entre aspas, né, de fazer essa escala alongar aí, tem a ver com maior oferta de animais, Thiago?
Aí que tem um ponto importante aí na nossa conversa, né? E o mercado ele vem se profissionalizando para isso, e é natural. O pecuarista ele precisa entender esse processo. Eu tenho, é claro, o volume de contratos que vão entrando, o gado contratado, que não compõe, obviamente, o indicador. Então, eu abro espaço para uma escala mais alongada. Se eu já tenho esse boi contratado, já tenho a garantia de escala, já tenho todo a entrega por fidelidade de um pecuarista, que é natural de um mercado, eu obviamente vou jogando uma pressão no balcão. E o balcão ele vai ficando, vamos dizer, mais escalado no sentido de ter mais dias para frente. Então, é isso que ocorre. Então, a questão de ter mais oferta pode vir, que a gente vai comentar aqui agora um pouquinho do período, mas também tem a questão de oferta maior de gado contratado. Tá?
Então,
Então, esse é um ponto.
necessariamente, esse crescimento de escala não tem a ver com crescimento de escala com gado mais barato, né? Porque às vezes esse contrato foi feito com preços maiores lá atrás.
Exatamente, que não vai compor, porque senão, obviamente, retroalimenta. E aí, é claro, eu tenho um cenário, sim, de um balcão menos precificado. E daí eu jogo uma pressão num período que eu ia comentar agora, que eu entro de final de safra. A gente está sentindo isso, os dias mais frios, né, a temperatura oscilando, os dias mais curtos, e eu jogo uma pressão na necessidade. Dependendo da região, tem sim regiões que choveu bem, tá confortável de passo, mas o volume não é o necessário para mim ter uma passagem de maio, junho. Então, eu também tenho a preocupação do pecuarista de soltar esse animal no mercado. Então, a gente tem uma conjunção de fatores aí nessa análise. Não necessariamente ele está entregando sim a um preço menor, mas se eu pensar que eu era a base mais X%, ele está entregando a um preço maior, mas com uma base menor. Então eu tenho esse cenário sim de uma entrega de claramente um volume maior aí de gado que era para ser entregue agora em abril, que tradicionalmente é um prenúncio aí de uma virada de preço, tradicionalmente todos os anos, como a gente sempre observa.
Então, isso justifica muito o argumento de que o frigorífico também está o frigorífico não, o pecuarista está promovendo essa queda de braços. Ele está tentando, está relutante aí de entregar a esses preços menores, mas mesmo assim as escalas estão alongando. Está justificado
Na,
então, né, Thiago?
perfeito, na, natural de como a gente sempre fala aqui, de um comércio. Eu tenho comprador e vendedor. Eu quero o melhor preço para mim, no caso do vendedor, eu quero comprar por um preço menor no lado do comprador. É claro que vai depender dos mercados, do padrão do animal, da necessidade de cumprir contratos e tudo isso vai compor o preço final. Mas sim, eu tenho naturalmente num comércio essa queda de braço entre produtores e indústria.
Muito bem. Então, está justificado o atual momento, escalas alongadas, uma oferta de animais aparecendo, muito provavelmente uma composição maior de animais contratados lá atrás, aí, fazendo essas escalas alongarem, e o que combina aí, de repente, com a baixa liquidez do mercado, essa briga aí entre pecuaristas e frigoríficos na tentativa de conseguir o um melhor preço aí para cada um. Agora, Thiago, e agora, daqui para frente, qual é o cenário que vem se desenhando e quais os cuidados que o pecuarista tem que ter em relação à arroba do boi gordo?
Pelo lado, vamos obviamente sempre pensar no lado positivo do processo, pensando aí, você citou o pecuarista, a gente tem um cenário de exportação muito interessante. A gente vem realmente com muita oxigenação, seja por questões tarifárias, que no meu modo de entender ainda não é o grande impacto, né? Porque a gente fala de uma guerra tarifária, sim, e óbvio que a minha análise não é só a relação Estados Unidos e China. Tá? São outros países que podem se abrir para o Brasil, né? Mas a gente tem sim um cenário de baixa oferta no mundo, baixo estoque no mundo de carne bovina, que faz com que os países se olhem para o Brasil, até mesmo os Estados Unidos. Então, assim, o cenário internacional e até o câmbio, por mais que o câmbio ele caia um pouco, é muito favorável para o Brasil. É claro que o câmbio ele pode impactar. Né, se o câmbio, vamos supor, o câmbio valorizando mais o real frente ao dólar, como aconteceu nesses dias, a gente se acostumou num patamar de 5,80 e 90, a gente está falando de patamar de 5,60, 5,70, o câmbio valorizando mais, ele pressiona, obviamente, a cotação. É natural, porque se o real ele melhora, ele deixa a nossa carne um pouco mais cara. Então, há uns ajustes comerciais naturais, mas o cenário externo é favorável. O cenário interno, a gente ainda está no período de transição. A gente caminha aí para o final, aí podemos dizer para o quinto mês do ano. Então, essa transição de a população conseguindo talvez recuperar um pouco mais a capacidade financeira, mas vindo com custo de inflação elevado. Então, o mercado brasileiro interno ainda é de transição. E de novo, 70% do mercado é nacional. Por isso que o mercado internacional ele vem sim, precificando o nosso mercado nessas últimas semanas, últimos 2 meses. Então, um detalhe importante, tem a questão da taxa de desemprego, que apareceu hoje aqui para a gente, né? Subiu um pouquinho, é a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, então a taxa está baixa, mas sim, voltou a subir em relação ao final do ano, que demonstra naturalmente esse primeiro trimestre sempre mais desafiador. Então, tem cenário agora, tem a oferta. A oferta que vai depender muito, sim, da capacidade de caixa do produtor. E quando eu falo caixa, é a quantidade de pasto disponível para alimento, a capacidade financeira para entrar com uma suplementação estratégica, para não deixar esse animal perder peso. E, obviamente, o caixa financeiro também de eu ter que soltar esse animal. Ou eu ter que, obviamente, abrir espaço para outras categorias de animais dentro da minha propriedade. Então, a gente entra no período de desmame, onde eu separo esse meu bezerro da vaca. Tradicionalmente no Brasil, maio, aí podemos falar, dependendo da região, abril, maio, junho. Mas tradicionalmente, por mais que a gente tenha um atraso na estação de monta, né? No período reprodutivo, a gente tem tradicionalmente esse período, então a gente tem um cenário natural de ter um volume maior de animais disponíveis, seja ele o boi gordo, seja ele a fêmea.
Ou seja, temos então o fator exportação teoricamente positivo. Óbvio que a gente tem que ver como que vai ser o comportamento ao longo de maio, mas até agora não teve problema. Pelo contrário, a gente viu esse volume de exportação avançando. Mas temos aí a interrogação quanto à demanda interna, principalmente, e a interrogação em relação à oferta, o real tamanho dessa oferta. Tradicionalmente, historicamente, a gente tem um aumento de volume de animais, né, Tiago? Agora, vai de encontro ao que você colocou aí. Será que o produtor tem caixa para fazer essa entrada de animais ser mais compassada com a ajuda da suplementação, por exemplo? Isso a gente vai ter que ver no dia a dia, né?
Sim, e daí tem um ponto também interessante, por mais que o milho subiu bastante de preço, tá? Ou agora voltou a cair um pouquinho, a gente tem ainda um cenário mais favorável, né, em relação a esses insumos. O farelo relativamente está mais barato, o milho também, então o farelo de soja, quando eu digo, sem contar os outros subprodutos. Então, a composição de uma dieta e pensar numa estratégia de uma alimentação, pensando em algumas regiões que já não tem uma condição de pasto pior, pode ser interessante. Como você disse, aí a gente estava mencionando, vai depender muito do caixa financeiro. Mas eu tenho um cenário, de certa maneira, favorável em termos de alguns insumos, sim.
Muito bem. Quando a gente fala de cenário favorável aos insumos, é incentivo ao confinamento e possivelmente maior oferta já agora, nesse primeiro semestre, ou a atenção se volta mais para o segundo semestre, agora, Thiago?
Eu acredito que sempre que há uma oscilação do preço do boi, o pecuarista naturalmente ele trava um pouco, natural. Por outro lado, eu falei que os insumos, né, no caso grãos, alimentos, de certa maneira, um pouco mais confortável. Do outro lado, a reposição vem subindo de preço, né? A reposição a gente vem observando semana após semana alguns leilões aí batendo recorde, preços mais valorizados. É claro que também tem um reflexo do boi gordo. O boi gordo sobe, eu valorizo a reposição. O contrário pode ocorrer também, mas aí depende da oferta no campo, que a gente já sabe que está nessa virada de ciclo, mas a reposição pode ser um ponto-chave para essa decisão já de confinar mais o primeiro giro. Eu acredito que, como a gente vem observando, tem confinamentos ao longo do ano todo, sim, um volume interessante, mas eu acho que o grande momento, tradicionalmente, é a partir do segundo semestre, aí, principalmente a partir de julho.
Muito bem. Se a gente pudesse dar uma dica, Tiago, agora, nesse momento, para o pecuarista que está ouvindo, qual seria a sua dica aí, principalmente o que que ele precisa ficar atento, né?
Olha, Alexander e os amigos que estão nos ouvindo, não é questão de chover no molhado, mas a gente sabe que a gente tem um período de transição tradicional entre esses períodos aí, final de abril, começo de junho. A gente tem um cenário muito interessante para o Brasil, melhora no consumo doméstico, segundo semestre. As exportações, como a gente já comentou aqui, vão vir fortes. É um período de certa maneira, ter um pouco de calma, né? Eu sei que tem que pagar conta, como o Thiago tem que pagar conta, o pecuarista tem que pagar conta, o frigorífico tem que pagar conta. Então, aproveitar essas oportunidades, tá? Que vão surgindo. Mas sim, é um cenário de insumos teoricamente mais barato, a relação de troca boi, bezerro, boi, boi magro, ainda de certa maneira favorável em relação a alguns anos atrás. Então, ainda é positivo o cenário. Tem que ter, obviamente, calma e fazer tradicional conta para esse período de passagem que é maio. Que maio pode surpreender positivamente. Claro que isso pode surpreender. É claro que a gente tem um cenário de maior oferta de animais. A tendência, sim, é que a gente tenha uma pressão. O mercado futuro mostra isso, né? Quando a gente fala maio, pensando o mercado futuro em si, a gente está falando de preços abaixo já, né, de ontem, de 310. Então, é importante se fazer conta e saber que tem um período de transição aí pela frente, tá?
Muito bem. Ô, Tiago, a gente abriu o programa falando que o chat estava aberto para participação dos internautas e a Maria Clara está participando aqui com a gente. Ela está fazendo o seguinte questionamento: mas com a valorização da arroba em dólar no mercado internacional, não dava para pagar mais? É, a gente viu, né, o próprio relatório do Sesex relatando que houve uma melhora do preço em dólar, da tonelada da carne bovina brasileira em comparação com abril do ano passado. Mas a gente tem que olhar também a variação do dólar nesse momento, que nesse momento está caindo, né?
Sim, obrigado, viu, Maria Clara, pela pergunta. Eu venho falando muito da questão do dólar e vale a pena essa pergunta, porque assim, quando a gente começa o mês, né, a gente fala de uma arroba de 320, né, um câmbio totalmente diferente, uma arroba em dólar, 56 dólares, né? Aí quando a arroba chegou naquele patamar lá de quase 330, vou colocar meio de abril, 14 de abril, 328, a maior média aqui que a gente registrou. A gente continuava falando de uma arroba de 56 dólares. Arroba em dólar, e a arroba chegou a 57, né, em 23 de abril, 24 de abril. O que acontece? Quando o câmbio cai, naturalmente a arroba em dólar sobe, tá? Ela fica mais cara, e aí eu tenho uma resposta do nosso comprador. Então, é importante o pecuarista ter mapeado esse cenário. O preço, vamos colocar, o preço médio pago realmente subiu um pouquinho, passou de novo de 5 mil dólares a tonelada, mas está muito próximo dos 4.900, 4.950. Não tem uma subida expressiva, há uma variação até de certa maneira natural. Então não tem um sobrepreço, tá? Nesse sentido. É claro que quando a arroba fica mais, quando o dólar ele desvaloriza mais, né, o real fica mais forte, eu jogo uma pressão em cima de compradores externos. O contrário é verdadeiro. Quando o dólar bate R$ 6, eu teoricamente exporto mais porque a nossa carne ficou barata. Então há um ajuste dependendo do tipo de comprador. Um exemplo, né, o Brasil exporta carne para a China em média de 5 mil dólares. A carne que os Estados exportam é 10 mil dólares a tonelada. Então, tem também a valorização do nosso produto. Então, tem câmbio, tem a relação real dólar, né? Tem a questão do comprador, então a questão a China, o apetite chinês e pagar mais, tudo isso vai compor e se fazer esse repasse para o pecuarista.
Muito bem. Maria Clara, obrigado aí pela participação. Aliás, obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Estão trazendo uma audiência bastante interessante aqui para a gente nesse momento. Meu amigo Tiago, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Tiago.
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, bater um papo sobre o mercado, passar informações aí para todo mundo, isso é o que mais importante aí. Obrigado novamente e bom feriado a todos aí.
Valeu, abraço. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, trazendo as informações do mercado do dia aí para vocês. Deixa eu passar rapidamente as cotações. Cotações, a gente começa sempre mostrando os indicadores. Indicadores se referem ao fechamento do dia anterior, portanto, nas praças paulistas foi um dia meio que de queda generalizada aí. Entre os principais indicadores, indicador da Tagro, R$ 319,02, uma queda de 0,89%. Lembrando que o da Tagro é agora a referência para os negócios lá na B3 também. Agrobrasil subiu 1,48% a R$ 327,24. Scott Consultoria caiu 1,54% para R$ 320 por arroba. E o CPEA, R$ 319,90, uma queda de 1,23%. A maior parte dos indicadores apontando para uma pressão nas cotações e a pressão aí maior que 1%, ou perto de 1% aí, nos principais indicadores, ou seja, o mercadinho está aí sofrendo uma pressão negativa nos preços. Muito bem, vamos agora aos números do mercado futuro, lá na B3. Vamos saber como estão os negócios por lá, mercado em andamento nesse momento. Para maio, R$ 307,60, uma queda de 0,77%. Para junho, R$ 309,70, recuando 0,66%. Julho, R$ 318,00, uma queda de 0,78%. E o agosto, R$ 322,20, uma queda de 0,8%. Prestem atenção nesse indicador de maio, já perdeu aquele patamar dos R$ 310,00, que era o nosso norte aí para as negociações ao longo do mês. 307,60 hoje, uma queda de 0,77%. Vamos dar continuidade ao programa e quem está comigo agora é o João Bosco Bittencourt, lá da Aliar Investimentos. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação de troca entre bezerro e boi gordo e principalmente o momento atual de ágio aí de preços do bezerro. O João vai trazer algumas contas aqui para a gente para mostrar isso. Seja bem-vindo, João Bosco. Obrigado por estar aqui com a gente. Você já nos ouve? João Bosco, tá me ouvindo? Ah, agora sim, agora a gente te ouve sim, João. Eu preciso só que você libere a sua câmera aí para a gente poder organizar aqui.
Pelo celular aí, o pessoal, porque a câmera minha testei e não tá funcionando agora.
Não tem
Problema do
problema.
ao vivo.
Ok, sem problemas então, vamos lá. Ô João, você contou pra gente que tem aí um movimento de alta do bezerro e uma melhora do ágio aí, uma diferenciação maior aí para o ágio do bezerro. Como é que é essa história?
O que a gente está vendo e está podendo identificar no mercado é que o bezerro já está tomando força aí no mercado, vem numa escalada de preço já desde o começo do mês passado para cá, e a gente tem identificado aí algo em torno de 33%
33%.
de ágio.
Isso já começa a passar do padrão, João? Oi, João?
Estão me escutando?
Agora sim, João.
Eu acredito que eu passei até algumas informações aí. Se a gente
Ô,
olhar
João, ô, João.
historicamente, né?
Ô, João,
Oi.
só um minutinho.
Oi.
Você está com duas janelas abertas. Agora a gente está te vendo aqui já, mas eu vou pedir para você cancelar uma delas. Eu imagino que é a do celular, não sei qual que está.
Eu acho que agora foi em uma só.
Fala um pouquinho só para a gente testar seu áudio.
Testando, um, dois.
Muito bom. Pessoal, tá. A gente está ao vivo e ao vivo a gente está sujeito aí a esses probleminhas técnicos, mas a gente vai ajustando e vamos trazer as informações. Ô, João, então, você me falou que já está acima dos 30%, certo?
Certo, certo. A gente já viu um ágio caminhando aí para cima dos 30%, se a gente analisar o histórico, né, do bezerro frente ao boi, né? Arroba do bezerro frente à arroba do boi, então a gente começa a identificar. Nos últimos dias, a gente viu agora, principalmente na última semana, e continua o movimento de queda de arroba do boi, né, tanto B3 quanto em estados pontuais, né? Então, nas praças pontuais, a gente vê, identifica essa queda da arroba do boi, exatamente qual da escala, alguma coisa, mas o bezerro segue firme e com tração, né? As últimas semanas do bezerro foram semanas de alta de bezerro, e a gente não tem visto isso, negociação menor do que ali seus 2.800, 2.500 por animal. A gente não tem visto, em alguns casos, chegando até 3.100.
Você trouxe para a gente uma tabela, né? Eu vou pedir para o Pedro colocar a tabela no ar para a gente. É a tabela que está escrito ágio em cima. Vamos ver essa primeiro? Pode ser, Pedro? Pode ser, João?
Pode ser, sim, sim.
Então, vamos lá. Bom, enquanto isso, pode ir contando para a gente o que você está vendo aí no mercado, João.
Tá. O que a gente tem identificado com relação ao ciclo pecuário, né? A chave é exatamente essa. O ciclo pecuário mudando de patamar, mudando essa questão, o bezerro começando a ser valorizado. Então, a gente vai passar por aquele momento onde a oferta de fêmeas vão provavelmente ser menor. E aí a gente tem, de fato, a virada de chave do ciclo. E a gente está esperando isso para o próximo semestre, né, de julho, agosto, setembro para frente. Como a gente pode ver aí na tabela, a gente sempre encontra esse ágio no mês do bezerro, do florão, só que esse bezerro nascido 8, 9, 10 aí, mostrando para nós que o ágio desses animais, historicamente, né, se analisado ano a ano e mês a mês, ele tem se mostrado bem firme nos meses de abril, maio e junho, né?
Vamos entender a tabelinha. Você tem aí a precificação desde 2009, né? Olhando na tabelinha do lado ali, 2009 até 2025. Vamos permanecer ali na última linha, 2025. A gente começa com janeiro com um ágio de 24,7%, fevereiro 28,56%, março já passa dos 30%, João.
Exatamente. Então a gente vê essa crescente do bezerro, desse ágio do bezerro, e quando a gente olha historicamente, a gente vê, lembra da pandemia, que a gente teve aquele, né, aquela histórica alta do bezerro, que foi muito comentado, a gente começa a identificar e ver e analisar exatamente o mesmo movimento ali para o mês de maio, junho, né? Que se a gente olhar atrás, 2021, 2021, a gente chegou até em 50% sobre ágio, 52% de ágio do bezerro. Não estou falando que isso vai acontecer agora, né? Mas a gente identifica uma tendência maior desse animal ter a valorização do bezerro, ter essa valorização agora.
E quando a gente olha o histórico, e peço para quem está nos acompanhando prestar atenção ali nos verdinhos, né, ao longo dos anos, os verdinhos eles se acentuam a partir de maio e junho, principalmente, né?
Exatamente, que é a janela, né, de comercialização do bezerro. Se a gente olha historicamente, né, a desmama de maio, abril, maio e junho, aí são a desmama na grande maioria das fazendas, onde o volume de bezerro ele é entregue para quem é invernista, né, para quem vai recriar e engordar esses animais do futuro. Essa é a janela de compra, é a janela de maior oferta. Não quer dizer que ele vai estar sempre comprando mais barato, né? Mas provavelmente ele deve comprar aquele de melhor qualidade, que a gente espera ter uma melhor qualidade. São os animais nascidos ali no mês 8, 9, 10, né?
Muito bem. E o que você está alertando é para uma criação de tendência de alta que já começa a ser verificada aí pelos números, certo?
Exatamente. Se a gente olhar a outra tabela que eu trouxe com relação ao preço dos bezerros, a gente identifica claramente essa tendência e esse movimento do vamos falar assim, do ponto de precificação do bezerro, ela tem mostrado exatamente o ágio caminhando exatamente junto com essa precificação do bezerro, tá?
É, a gente já está vendo essa tabela aí no ar também. É, o que que você quer destacar aí, João? Só para ficar mais claro para quem está nos acompanhando. Também a mesma relação, de 2009 até 2025, e nesse caso a gente tem uma média final ali, certo?
Exatamente. Aí o bezerro, a gente vê essa tendência de alta, vê que o preço do bezerro, assim como a arroba do boi, ele tem se dissipado, né? Assim, você vê melhores negociações, às vezes, abril, maio, junho, nesse primeiro momento, mas ela tem também uma boa comercialização ali no final do ano, quando a gente vê outubro, novembro, talvez ali esses bezerros sendo mais valorizados. No final do ano, aqueles bezerros fora de estação, sendo comercializados pelos confinadores, pelos recriadores, né?
E na prática, essa relação de troca aí, bezerro boi gordo, ela começa a ficar pior. É, mas ainda é viável? Qual que é o conselho, a dica, enfim, a orientação que você pode passar para quem está nos acompanhando, João?
É, a relação de troca, historicamente, se você olhar os últimos 15 anos, 20 anos, aí ela não muda, ela é de 2 para 1, tá? Assim, ela poucos momentos ela tem essa relação prejudicada, colocando menos de 2 animais em troca do arroba, um boi gordo, menos de 2 bezerros. O que que a gente tem como dica, e eu levo isso muito para os clientes, quando a relação de troca ela começa a ficar muito abaixo de 2,4, 2,3, começar a entender e fazer um pouco mais de caixa para aproveitar, eu acho que o movimento de alta, de baixa, para repor os animais no momento mais estratégico que o mercado deve oferecer para nós aí, que seja mais, vamos falar assim, de via inteligente, né? Vamos falar que dá de estrategicamente mais eficaz.
Então, vamos repetir essa relação que é muito importante. Prestar atenção em que relação de troca aí, João?
Quando ela começa a ficar abaixo de 2,4, ela começa a ficar um tanto quanto prejudicial para o produtor. Então, assim, eu começo a falar com os produtores que abaixo disso é melhor vender sem animais, repor sem animais, ficar com atenção nessa relação de troca. Ela é muito importante para manter a saúde financeira do negócio, né?
É, não é que o pecuarista vai ter que deixar de comprar, mas ele perdeu o time do melhor momento de compra e ele precisa fazer isso com mais cautela, então, a partir desse momento, então, certo, João?
É exatamente, diminuir a sua posição no risco, né? Não aumentar. O interessante é não aumentar a sua posição a risco, né? Então, se você vai colocar mais animais, mais arroba, você vai comprar mais algo, você tende a aumentar mais o seu risco. Então, é trabalhar esse risco, né? Em vez de você aumentar a quantidade de arrobas que você tem que comprar, compra o mesmo tanto, começa a cuidar um pouco mais do caixa, para assim você diminuir a sua exposição a um só risco, que talvez seja só a arroba de boi, né?
E o risco é pagar um bezerro caro e na hora de vender esse animal lá no final, lá quando ele estiver pronto, não pagar esse custo inicial, então.
Exatamente, esse é o ponto que a gente vem tratando, a gente vem falando muito com os pecuaristas, exatamente para isso, começar a trabalhar esse racional de risco-retorno, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento.
Muito bem, tá aí então dicas preciosas trazidas pelo João Bosco Bittencourt aqui para a gente lá da Aliar Investimentos. Você viu aí na tabelinha do João, fica muito claro aí os momentos em que o mercado começa a se preparar e principalmente esse ano, né, João, que é um ano de virada de ciclo aí, essa alta do bezerro fica mais clara e começa já a ser mostrada com antecipação, né?
Exatamente, né? E eu chamo atenção para a virada do ciclo, todo mundo comentando muito sobre virada de ciclo. A virada de ciclo ela vai acontecer de fato. Eu acredito que quando a gente tiver uma diminuição de abate de fêmeas frente a abate de boi gordo. Então, essa relação ela é muito importante a ser identificada. E quem vai trazer essa relação, com certeza, vai ser o bezerro. Quando o bezerro tiver um pouco mais, eu acredito que ele pode chegar a bater aí seus 40, 45% de ágio. Então, quando a gente identificar isso, a gente vai ver uma diminuição de fêmeas, exatamente pela valorização do bezerro. E aí, de fato, o ciclo vai virar. E se Deus quiser, quem tiver preparado vai surfar bons momentos aí na pecuária.
Muito bem. João Bosco, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir, sempre com contas bem atuais e pontuais aí que ajudam o pecuarista a entender a dinâmica, da precificação e principalmente as oportunidades aí do mercado. Volte sempre, João.
Muito obrigado a vocês, Notícias Agrícolas, e um bom dia para todos.
Até a próxima. Muito bem, e damos sequência aí. Para o nosso programa Pecuária e Mercado. Nosso destaque agora é o pecuarista. Temos um espaço aberto para a participação do pecuarista, o nosso quadro Fala Pecuarista. Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é o Gabriel Tavares. Gabriel é pecuarista lá em Goiás. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando, obviamente, a te conhecer melhor, a contar um pouquinho da sua história e principalmente entender o que que você está percebendo aí do mercado, até para trazer como dica para quem nos acompanha. Gabriel, conta um pouquinho da sua atividade para a gente. Você está baseado principalmente na recria aí na sua propriedade? Como é que é a rotina? Como é que é o dia a dia aí da atividade de vocês? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes aí que estão assistindo a gente, todo o Brasil. Obrigado pelo convite. E é isso, Alexander. A gente é muito focado há 18 anos, a nossa empresa aqui, a Gata Pecuária, nós focamos realmente na recria do bezerro, né? Então, nós compramos esse animal aí com cerca de 150 até 200 quilos e a gente fica com ele em média de 12 a 14 meses, num sistema tanto de rotacionado, às vezes a gente trabalha também com um sistema de recria intensiva através de silo, né, no período das secas, e a gente gosta de comercializar quando esse animal gira ali em torno de 360 quilos, suas 12 até 13 arrobas. A gente já tem os parceiros que costuma comprar esses animais da gente para uma terminação tanto a pasto, né, quanto no confinamento.
Você prepara o famoso boi magro, então, aí na sua fazenda, Gabriel?
Isso, Alexandre. Até essa atividade parece que está um pouco, né, não sei se eu posso dizer que defasado, mas parece que o pessoal não tem tanto investido muito na recria. O pessoal tem trabalhado mais com o ciclo completo, né? Muitos confinamentos ou muitas pessoas que terminam as boiadas a pasto tem como objetivo voltar num bezerro, né? E a gente também compra esse bezerro. Então, o nosso foco principal é de achar esses clientes, né? Esses pecuaristas que de fato querem ficar menos tempo com esses animais, comprando um boi mais chegado para ficar aí seus 90, 100, 120 dias de coxo, quando é no caso do confinamento, e a pasto também já tem um período maior para poder fazer a terminação. E a gente se preocupa muito, desde o início da compra, né, com a questão de sanidade. A gente tem um protocolo rigoroso sanitário, a gente tem um protocolo rigoroso também na parte nutricional. Assim, esses clientes, esses compradores nossos, eles costumam voltar para comprar novamente, porque a gente zela muito dessa transparência e em honestidade no trabalho, e isso aí é provado quando eles terminam essas boiadas, tanto a pasto quanto no confinamento, que de fato ela dá um rendimento um pouquinho melhor, né? Que já passou por todos os problemas, né? Lá atrás, sanitário, nutricional, a gente já fez todas as correções para poder entregar realmente um garrote, um boi magro, já com mais qualidade para a terminação dos nossos parceiros.
Ô, Gabriel, você deve ter ouvido o nosso convidado anterior, o João, trazendo aí a informação de aumento, né, do preço do bezerro aí, e que é o seu produto principal, o seu custo inicial mais importante, né? Como é que vocês, né, com 18 anos de experiência aí nesse segmento, fazem para garantir a boa compra e principalmente para garantir que esse resultado, no final das contas, né, de engorda, desse bezerro até a transformação nele no garrote, vai ser viável economicamente?
Sim, Alexandre. De fato, né, não só a gente que trabalha, somos especialistas na recria, mas também quem faz a terminação, se fala em mais de 70% do custo é quando a gente adquire o animal, né? E na recria também não é diferente. Apesar que o nosso sistema ele é mais extensivo, ele demora mais, né? A gente tem um custo alto também, tanto de pasto, de sanidade, como já falei, de nutrição. Mas realmente a gente tem visto isso, né? O João Bosco falou, o Thiago falou muito bem sobre o mercado. E é exatamente isso. A gente tem visto aí ágio em torno de 25, 30% na prática, né? Porque muito tem se falado no mercado futuro, num B3, num preço da Tagre e num preço de um mercado físico de balcão. E mais ou menos a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, que a gente vive todo dia dessa pecuária, né? Talvez um produtor, um criador, ele pega essa análise, talvez, de um aplicativo, de um site, e quer basear a venda, né, naquilo. Mas a gente vê que na prática é um pouco diferente. Então, respondendo à sua pergunta, a gente tem visto isso mesmo, uma valorização, principalmente comparado a meses anteriores do bezerro, mas numa proporção ainda assim aceitável, né? Agora, a oportunidade grande que a gente está vendo no mercado é para a compra desse garrote, desse boi magro, que o ágio dele, né, comparado historicamente aí, tá um ágio muito pequeno. O bezerro ele já andou um pouco mais, descolando aí esse ágio maior entre 25% aí, comparado com a arroba do boi. Mais ou menos é isso que a gente tem sentido do mercado, apesar que nesses últimos dias a gente sentiu também um viésinho de baixa, até porque é esperado, né, devido o boi de safra aí que a gente já conhece. Esse mês de maio e junho já é um mês que o pecuarista já se programa, já espera. Eu vi uns dados aí que nos últimos 15 anos, né, só teve um ano que aumentou o preço do boi, então isso acaba refletindo um pouquinho na reposição. Deu uma esfriadinha aí que a gente tem visto na prática, mas está sendo um mercado pujante, muitos negócios nos leilões. Como a gente disse, né? Quando o criador fecha os bezerros para poder desmamar, já tem um ou dois na fila esperando, ou às vezes até mais. Então os negócios têm sim se concretizado e a nossa visão é essa, uma visão otimista. A gente acredita muito no mercado, né? Nós que somos pecuaristas, é uma sorte até para o mundo, porque o mundo precisa de nós. E a gente ama o que a gente faz. Então a gente trabalha firme, com zelo, com resiliência, que eu acho que é a palavra que define o pecuarista, né? Porque de fato a gente ama essa oportunidade que Deus deu para a gente, né? De poder alimentar o planeta. O dinheiro, Alexander, claro que ele é necessário, o lucro para nossa sobrevivência. Mas a finalidade da vida do pecuarista que ama o que faz, que eu acho que é a grande maioria, não é isso, né? É uma consequência isso. Então, a gente acredita nessa pecuária pujante do Brasil, acreditamos muito nessa virada de ciclo aí para o próximo semestre, principalmente o ano que vem, né? Então, a gente está trabalhando duro, resiliente e confiando muito nesse mercado pujante que a gente tem nas mãos.
Muito bem. Bom, a gente falou bastante, né, do bezerro como um insumo aí para você, para esse segmento de recria, mas vamos olhar para o outro lado, para quem precisa do produto que você produz, né, para o produto que você entrega, né, Gabriel? Como é que está essa procura hoje? O que que você está vendo desse mercado? Está aquecido, não está aquecido? O pessoal está animado, enfim, tem investimento aí no setor?
Olha, Alexander, nos últimos 15 dias a procura estava bem maior, de fato. Porém, com essa esfriadinha que a gente pode dizer do mercado, que, como eu disse, é bem sabida por todos, né? Já é uma situação prevista, parece que deu um pouco de diminuída no caso da procura. Mas os negócios têm sim se realizado. A gente pode ver aí nesses leilões especiais. Tivemos o leilão no Mato Grosso da Estância Bahia, né? Mais de 28 mil animais foram todos comercializados, ou pelo menos a grande maioria. Aqui em Goiás também os leilões têm sido pujante, têm vendido 90% no mínimo no martelo. Então a procura nossa no curral, como nós gostamos de vender lotes um pouco maiores, né? A gente compra os bezerros mais picados e gostamos de fazer lote de 500, 600, 1.000 animais para ser comercializado. Então essa procura, ela teve um pouquinho maior. Mas sempre a gente tem conversado com os nossos clientes, os nossos parceiros, e eles estão esperando essa posição do milho, esse custo de produção ainda está um pouco incerto. E é isso que a gente deseja para o mercado, né? Mais certeza. Talvez a gente não torce tanto para um boi de 400. Eu, pessoalmente, não torço tanto para um boi de 400. Eu torço mais para um mercado estável, um mercado firme, para o nosso cliente, né? Ele saber o que é que vai virar a engorda dele e a gente também. Quando a gente vender esse boi magro, a gente saber como que a gente vai poder comprar o bezerro lá numa estabilidade razoável.
É, isso é importante que você trouxe para a nossa discussão aqui, porque nada que é extremo demais é saudável, né? A gente precisa achar o ponto de equilíbrio onde todo mundo sai ganhando, enfim, e o resultado aparece para todos os segmentos aí da produção. Gabriel, obrigado, meu caro, pela participação aqui conosco. Obrigado por contar um pouquinho mais da sua rotina, da sua atividade, do seu dia a dia aí. Como você bem falou, vocês estão num segmento diferenciado hoje, né? E que exige muita atenção e principalmente entendimento aí do setor para fazer a coisa certa e manter aí a rentabilidade positiva. Parabéns pelo trabalho e volte sempre, Gabriel.
Obrigado, Alexandre. Um abraço.
Abraço para você. Tá aí, Gabriel Tavares, pecuarista lá de Goiás, contando um pouquinho aí do dia a dia dele. E esse espaço é para você, pecuarista que está nos ouvindo. Fala pecuarista, trazendo aí um pouquinho da realidade do campo, um pouquinho da realidade do produtor pelo Brasil afora. Fique à vontade para participar com a gente. E se quiser mandar aí a sua história também, fique à vontade para participar, tá certo? Muito bem. Está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembro que o programa é veiculado de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas e também pelo site, pelo nosso canal do YouTube. Lembrando que amanhã, no feriado, a gente não tem a edição do Pecuário e Mercado, mas na sexta-feira a gente está de volta aí com as informações para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Um grande abraço para você e até sexta-feira!